Nós conseguimos chegar ao final desse inquérito, foi um inquérito bem complexo. A Polícia Civil aí dedicou bastante tempo e bastante atenção e sensibilidade à família da vítima, e agora ele foi devidamente relatado e está sendo remetido ao Ministério Público. Nós ouvimos aqui diversas vítimas e chegamos aqui à conclusão de que houve um homicídio com o dolo eventual, que é o qual eu vou passar a esclarecer. Com a diferença do homicídio com dolo eventual e do homicídio na direção de veículo automotor. Inicialmente aqui, são quatro personagens que são importantes. Tem o cobrador dessa van, o motorista da van, o proprietário da van e a vítima fatal desse acidente. O que acontece? Essa van, ela já circulava já, realizando aí o transporte alternativo de passageiros. Depois, essa van foi comprada por um novo proprietário e esse proprietário continuou usando essa van para a realização de transporte de passageiros. Só que a rota que ele fazia inicialmente, segundo ele, ficou muito fraca, o faturamento. Então ele deixou parada. Quando ele deixou parada, a pessoa que veio a ser cobrador no momento do acidente, viu aquela van parada, já conhecia ele e disse que tinha um condutor para poder apresentar ele para que colocasse a van para retornar novamente no transporte de passageiros, na linha do Ovo da Ema para Feira de Santana. O proprietário da van aceitou, conversou com o novo condutor e fizeram um acordo verbal em que o condutor, esse novo condutor da van, recebia R$100 por dia, pegando a van diariamente de segunda a sexta-feira às 5 da manhã, entregando 8 da noite. O cobrador recebia R$80 e o restante do lucro era repassado ao proprietário da van. Só que o que acontece? Esse novo condutor da van, ele não tinha carteira nacional de habilitação. Essa van tem capacidade para transportar 16 passageiros. E para a gente transportar 16 passageiros, a categoria que é exigida pelo Código de Trânsito Nacional é a categoria D, que é uma categoria mais específica. Ela exige mais habilidade do condutor e nós temos que ter algumas qualificações. Pois bem, passaram-se 2 meses e aconteceu esse fatídico acidente depois que esse novo condutor estava com a van. Na análise aqui que foi feita, a van foi periciada em 2 momentos. No segundo momento, eu pedi uma perícia específica para o sistema de freios. E o laudo aqui trouxe importantes revelações. Dentre essas revelações, o laudo citou um vazamento de fluido de freio nas rodas traseiras, um vazamento de fluido na tubulação localizada também na região dianteira do veículo. O laudo explica que esse fluido é expelido por um pequeno furo que foi originado justamente pelo atrito contínuo de uma abraçadeira de metal localizada próxima a essa tubulação. O mesmo laudo ainda demonstra que o esvaziamento desse fluido pode ter determinado a redução da pressão hidráulica e até mesmo incompleta inoperância do sistema de freio. E por que é importante falar sobre isso? Porque naquele momento ali do acidente, o condutor, quando ele foi ouvido, ele alega que ele não teve culpa, e sim que o sistema de freio não funcionou, e por isso aconteceu o acidente. Só que voltando ao laudo, mais uma vez, o laudo indica também desgastes na pastilha de freio. O que é importante ainda ressaltar desse laudo? Que estes defeitos mecânicos informados são pré-existentes ao acidente e de fácil percepção pelo motorista. Então daqui a gente já vê a responsabilidade que o motorista e também o proprietário tem com a van utilizada no transporte de passageiros. Ou seja, se todos esses desgastes, esses defeitos são pré-existentes, o motorista deveria ter feito essa verificação, tem que ser feita essa verificação diariamente, e o proprietário do veículo ficava com os veículos toda noite e também aos domingos. E ao ser ouvido em sede policial, ele disse que fazia essa verificação na van todos os domingos. E por fim, o laudo ele concluiu que o sistema de frenagem do veículo periciado era ineficiente, que os componentes estavam em mau estado de conservação e por isso o veículo não apresentava condições de trafegabilidade segura. Então aqui a gente já vê que o veículo não estava em condições de trafegar, menos ainda em condições de realizar transportes diários de até 16 pessoas diariamente, e aliado a isso a gente tem aí um condutor que não tinha sequer carteira de habilitação, muito menos na categoria exigida. Então, quando eu peguei essas condições aí, agora voltando, né, à explicação da diferença do homicídio na direção de veículo automotor. Por que é importante fazer essa diferença? Porque nem toda pessoa que é responsável por uma morte num acidente de trânsito, ela responde por um homicídio doloso. No homicídio doloso, a pena ela é muito maior. A pena no homicídio culposo, ela é de 2 a 4 anos no Código de Trânsito, e a pena do homicídio doloso do Código Penal, ela pode ir de 6 a 20 anos. Então aqui nós temos, inicialmente, né, no primeiro momento, uma investigação para apurar um acidente de trânsito que vitimou uma pessoa, fatalmente, cuja pena em tese seria de 2 a 4 anos. Só que, com base em todos esses elementos aí que nós juntamos aí, o que, que eu fiz aqui no meu relatório, no meu entendimento, aqui sendo essa parte, obviamente, ligada à parte policial e também à parte jurídica, como operador do direito, eu afasto um dos elementos do crime culposo. Qual seria esse elemento? É a previsibilidade. Será que ele seria capaz de prever que esse acidente aconteceria? Ou ele prevê com base em todos esses elementos que eu informei e simplesmente ignorou? Não é? Eu entendi aqui que ele previu. O que existe aí, na verdade, é uma previsão. Não existe uma previsibilidade. E aliada à previsão, existe sim a aceitação de um resultado. Porque aqui fica o questionamento. Será que pessoas que sabem que determinados motoristas não têm a carteira de habilitação para conduzir ônibus, elas vão pegar aquele ônibus? Porque no ônibus é a mesma categoria D. A diferença é que é um pouco mais de passageiros do que numa van. Então, eu entendi que existia uma fórmula que o resultado não teria que ser outro. Veículo sem condições de trafegabilidade, condutor sem carteira de habilitação. Vou ressaltar aqui ainda que o veículo não estava regularizado junto ao poder público municipal e nem mesmo estava funcionando junto à cooperativa que tenha autorização por meio dessa liminar para realizar esse tipo de serviço aqui no município de Feira de Santana. Então, o que eu enxerguei é que, na verdade, tanto o proprietário quanto o condutor ignoraram todos esses avisos aí de que algo ocorreria no futuro e aceitaram o resultado, justamente para obter, é óbvio, no entendimento deles, aí algum respaldo financeiro. Então, por entender que o resultado não poderia ser outro, eu afasto aqui a teoria, uma eventual teoria do crime culposo e vou para o dolo eventual. E a diferença, então, aqui vai para o crime. Apesar de que, claramente, existe aí a negligência, a imprudência, né, imperícia no caso para o motorista e negligência e imprudência para o proprietário e também para o motorista. Mas a partir do momento que eu afasto essa tese, eu vou para o dolo eventual. E por que não o dolo direto? No dolo direto ele deveria querer matar alguém, ele não quis, mas que ele aceitou o resultado, eu entendo que ele aceitou o resultado. E por isso mantenho essa decisão com a minha consciência tranquila de que foi isso exatamente o que aconteceu. Na verdade, então, o que eu percebi foi que eles tiveram, tanto o proprietário quanto o condutor do veículo, tiveram a previsão do acidente, que esse acidente ocorreria, e as vontades são iguais, não no sentido de querer, mas de aceitar o resultado que ocorreu com a Karine ou também com qualquer outra pessoa que poderia acontecer. Então, assim, fica essa reflexão, fica esse entendimento pelo dolo eventual, e por esse motivo, eles foram indiciados aí com base no artigo 121 do Código Penal, justamente porque partiu para o dolo eventual, saindo do crime culposo e indo para a esfera do crime doloso. Agora, posteriormente, é óbvio, esse inquérito policial será analisado por um promotor de justiça que pode aceitar a tese da Polícia Civil ou então encampar aí uma outra tese, assim também como o judiciário pode entender uma outra tese. Entretanto, aqui, na condição de delegado, representando a Polícia Civil, eu estou muito tranquilo com o trabalho que foi feito e eu espero, sinceramente, que essas pessoas sejam levadas a júri popular em razão da previsão e da aceitação do resultado, que poderia ter sido qualquer pessoa, em razão de todos os elementos que eu falei agora há pouco.
Inquérito finalizado, agora será remetido ao Ministério Público?
Remetido ao Ministério Público. Com o final desse inquérito, a gente levanta mais um alerta para a violência que existe no trânsito no país inteiro e também aqui em Feira de Santana. Infelizmente, a gente vê aí algumas ilegalidades acontecendo e pessoas que às vezes que não têm ideia da responsabilidade que isso pode gerar e das consequências também que pode causar. Então eu estou oficiando aqui o município de Feira de Santana, estou oficiando a Polícia Militar, estou oficiando a Polícia Rodoviária Federal para que cada um desses entes e instituições, dentro de suas atribuições, deem uma atenção maior, em especial a essa parte de transporte alternativo em Feira de Santana. E digo isso em razão do condutor desse veículo falar que conduz veículos em Feira de Santana há aproximadamente 7 anos, e nesse período que ele nunca passou por nenhum tipo de fiscalização. Então a gente tem que agir preventivamente para evitar o resultado e não ter que mais famílias chorem aí por seus familiares falecidos em razão de acidente de trânsito. O que eu puder fazer para amenizar isso, sem dúvida estarei aqui oficiando de forma a tentar manter esse trabalho preventivo ativo aqui na nossa cidade.